1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 1. História muito conhecida. E vai dizer assim. Estou na NVI, tá bom? Tá lá. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita, Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a procurava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Senhor, essa é a tua palavra. Ministra em nossos corações, pois nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós encontramos no livro de Juízes, que é um livro anterior, a triste realidade do povo de Deus vivendo suas crises, onde cada um fazia o que bem queria. Você vai ver no último capítulo, capítulo 21, no capítulo 21 de Juízes, melhor dizendo, você vai ver que cada um fazia o que queria, não tinha governo naquela nação, não tinha reinado. E porque cada um fazia o que bem entendia, havia destruição sobre ela. Uma casa não governada, uma nação não governada, o caos será instalado. Naqueles dias não havia rei em Israel, era um tempo de anarquia, desgoverno e rebeldia espiritual. Mesmo assim, Deus estava no controle, agindo e construindo um futuro para a nação. Por mais que vejamos um caos instalado, sem reinado e sem governo, Deus nunca perdeu ou perderá o controle. Foi nesse tempo de crise, de guerra, que Deus vai restaurar Rute, a moabita, que se casa com Boaz e se torna um ascendente de Davi e também de Jesus. Foi no tempo da crise, no tempo da guerra, no tempo do conflito, no tempo do caos, que Deus preserva uma mulher, Ruth. E essa mulher vem agora a se casar com Boaz. Você conhece a história de Ruth, Noemi? E você vê uma mulher sofrida, você vê uma mulher que passou por perdas, mas diante da visão de Deus, mesmo quando eu sofro perdas, mesmo quando eu passo por lutas, Deus está no controle, preparando e construindo algo para o futuro. Então, suas lutas hoje, elas não precisam te definir. Mas o Deus que está com você nessas lutas, nessas guerras, já te definiu. Você é filha amada, é filho amado, faz parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real, um povo santo comprado por Deus e é abençoado. Quem te definiu isso não é um dito popular, foi Deus que definiu sobre você. A bênção de Deus está sobre os seus filhos. E é por isso que, diante de tudo esse quadro, nós percebemos que Deus, ele vai realizar um período de transição. Transição, último juiz, Samuel. E o primeiro profeta do tempo de monarquia, Samuel. Para mim não é à toa isso. Nós precisamos entender que Deus quer nos levar a um novo tempo, uma nova estação. Isso faz parte de uma transição. Veja, a igreja passou por um tempo de emancipação, mas foram quase 5 anos. Tivemos inúmeras transições. Deus parando um ciclo, encerrando um ciclo e recomeçando. Deus parando e recomeçando. E nós fomos vendo durante esses anos o que Deus foi realizando. Mas chega o momento que a filha é enviada. Há uma emancipação, há um envio, um novo tempo chegou. E aqui, irmãos, esse novo tempo envolveria um profeta, que seria a boca de Deus na vida dos reis ou do rei. E isso é muito interessante, porque transições envolvem deixar coisas e seguir para novos horizontes. Transição envolve permanecermos na visão de Deus, mas também entendermos que Deus não quer que a gente continue fazendo algumas coisas para praticarmos outras novas. Transição revela que Deus tem uma visão clara, um óleo fresco, um direcionamento novo para aquilo que vai acontecer a partir deste tempo. E é nesse quadro que eu gostaria de falar também com as mães nessa manhã. Mães quebrantadas experimentam o sobrenatural de Deus. Como é possível mães experimentarem o sobrenatural? Mas eu quero levar isso para a família. Nós temos ministrado e vamos ministrar todo mês de maio uma igreja que decidiu andar no sobrenatural de Deus naturalmente. O pastor tem feito algumas lives surpresas. E às vezes eu me surpreendo com os textos que eu recebo. O devocional é daquele dia. E a história daquela pessoa bateu exatamente com aquele devocional. Não estou falando que o Espírito mexeu por causa do devocional simplesmente. Não, a história do devocional era a história daquela pessoa. Isso nos choca, nos surpreende. Mas nós vemos que essas pessoas não são mais aquelas sofridas, que carregavam um problema, uma renúncia, uma rejeição, uma palavra de ofensa. Não, essas pessoas transicionaram. Era filha, agora é mãe e esposa. Aleluia! E porque transicionaram, não quiseram mais viver naquela dor, naquele sofrimento, naquele momento de esterilidade. Entenderam o seu papel, cumpridoras do papel de Deus. E agora, nessa transição, elas dizem, até aqui aconteceu desse jeito, mas a partir daqui para frente vai acontecer como Deus quer. É transição. Isso é poderoso, porque se mães querem romper, experimentarem esse sobrenatural de Deus, primeiro, precisamos entender que Deus procura corações quebrantados e dispostos em meio às nossas lutas. Irmãos, procurar um coração hoje é tenso, porque às vezes nós queremos o coração do outro, mas não queremos ofertar o nosso. Já viu pessoas assim que só é o me dá e me dá? Tinha uma musiquinha, né? Lembra dela, da propaganda? Como é que era a musiquinha? Me dá, me dá, me dá. Você sabe. Não dá o danoninho para ver. O que acontecia? Berreiro. Choro. Grito. Aí você colocava o danoninho, tum, tum, parava na hora. Põe a chupeta no danoninho, né? E dava para a criança. Que bênção isso. Glória a Deus, criaram o danoninho. Mas nós temos hoje uma geração, não é de agora, de antes, que a geração me dá. E o que Deus disse? Melhor é do que? Você está entendendo? Então não é coração do outro, é o quanto eu estou disposto a ofertar o meu. Então quando eu oferto o meu coração, eu não fico discutindo algumas coisas, porque é oferta. E o que é oferta? Sacrifício. E o que é sacrifício? Consagração. E o que é consagração? Renúncia. E o que é renúncia? Seguir Jesus. Ele disse: vocês vão deixar as redes, vão tomar agora um novo entendimento, é uma transição, discípulos. Vocês pescavam peixe, agora vocês vão pescar pessoas. Vocês eram empresários de peixe, cheiro de peixe, comer peixe, viver do peixe. Agora vocês vão ter cheiro de gente. Aleluia! Deus quer levantar famílias, mães que têm um cheiro de gente e não mais cheiro dos problemas. Não mais ficar naquele cheirinho, né, do que fizeram com você lá atrás. Não, agora as pessoas vão chegar perto de você e você vai ter o bom cheiro de Cristo. Você vai ter o aroma de Cristo. Você vai cheirar como Jesus Cristo. Você vai respirar como Jesus. Você vai vivenciar como Jesus. E as pessoas vão querer ficar perto de você. Eu quero declarar em nome de Jesus nessa manhã que famílias vão ter o prazer de procurar você na sua casa, naquele endereço, nesta igreja, na rua onde você passar, desesperadas por uma direção, por uma resposta, e a igreja carrega a direção e a resposta de Deus. Somos nós, irmãos. Falei semana passada aqui, uma mãe, andando, voltando da escola com a sua filha, ela vê uma menina totalmente drogada, e os amigos rindo. E essa mãe para. Não é brasileira, não. Ela para e começa a cuidar daquela menina drogada. Sabe, irmãos, nós fomos levantados por Deus para ofertarmos os nossos corações. Há uma expressão na palavra de Deus quando se fala em semear. Terra é o nosso coração. Quando se fala em terra na Bíblia, é coração. Então, tudo que você está disposto a semear, isso você colherá. Então, semeie o seu coração. Semeie essa terra aí. Semeie essa mente. Semeie a sua vida. Porque você é certo, vai colher em Deus. Você tem uma família desestruturada? Semeia. Você tem uma família estruturada? Semeie. Você tem uma família rica? Semeie. Você tem uma família pobre? Semeie. Você tem uma família de índios? Semeie. Você tem uma família de chineses? Semeie. Você tem uma família de japoneses? Semeie. Você tem uma família do jeito que for? Semeie diante de Deus, porque Deus coloca ordem em tudo. É só você semear. É só você se apresentar na presença de Deus. Está aqui, Senhor. Está aqui esse quadro. E sabe, irmãos, Ana vai revelar marcas de um coração que atraiu a atenção de Deus. Um coração inconformado com a dor na sua alma. Olha que interessante. Ela experimentou frustração. Se frustrar é ruim, é difícil. Mas a criança não tem que passar por frustração para ela crescer? Não faz parte do processo? Tem mães, tem pais que dizem assim: eu estou na escola. E às vezes, isso é uma coisa muito delicada. Não, minha filha não pode ser frustrada. Ela vai crescer sempre com sim, 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 sim. Aí quando alguém der o não, ela vai querer matar essa pessoa. Então quando você, seu filho for frustrado, sua filha, não fique enfeitando o pavão. Diga: olha, você é uma bênção. Mamãe, papai está aqui, nós estamos juntos com você, e nós vamos vencer isso juntos aqui. Veja, você se colocou ao lado. Mas às vezes a mãe fica enfeitando, pintando, fazendo desenho, o pai também, fica tudo lá, aí briga com o outro por causa daqui. Não, não brigue. Invista naquele filho. Porque se o filho tiver um pai e uma mãe ao lado, ah, ele já tem tudo. Tenha certeza disso. E às vezes nós queremos colocar algumas palavras que Deus não mandou a gente dizer. Às vezes, irmão, nós só temos que descer na frequência do filho. Nós temos que só que descer na frequência da filha e estar ao lado. Você viu como é que criança agora? Você acha que criança... Você já viu como é que as crianças vêm até o pastor? O pastor construiu isso, irmãos. Eu dou bala, eu paro, eu oro, eu ministro, eu amarro o cadarço, eu às vezes conserto a gola, eu seguro no colo. Pode, estou conversando com qualquer pessoa aqui. Minha filha chegou, eu paro. Aliás, tem uma historinha muito interessante. Que certa vez um executivo estava no vídeo, com uma videoconferência com um grande CEO de uma empresa. E esse empresário, esse grande administrador da empresa, naquela videoconferência, está lá resolvendo um assunto muito sério. E de repente o seu filhinho entra naquele quarto. E aí o filho já vem correndo, papai. E aí o pai fica todo desconcertado, porque o CEO da empresa está no outro lado. E aí ele pega o filho, e aí ele estava de terno e gravata, e de short. E ele esqueceu que estava de short, e ele pega aquele garoto e tira. E aí o CEO do outro lado fala assim, ó. E aí, perdão, desculpa. Aí o senhor fica de pé, também estava de short. Às vezes, irmãos, nós não temos noção do que está do outro lado. Mas nós queremos manter uma aparência. Não, cuide da sua casa. É o seu filho? Para. Essa semana, a minha filha mais nova ganhou uma tartaruga aquática. Ela falou assim, pai, ela falou uns 2 meses atrás, pai, eu quero uma tartaruga. O celular, ela tem um aparelhinho, e ela vê ali, tem a Bíblia, tem o YouTube, tem os videozinhos que ela gosta de assistir. E aí ela falou, todo detonado já, quebrado, você não vou comprar celular, nem pensar. E aí a minha filha, mas ela fala assim, pai, eu posso te pedir uma coisa, só me dá então uma tartaruga. Eu não tenho boas experiências com tartaruga. Porque a Débora uma vez pediu uma, eu comprei uma jabuti. No camelódromo do Rio de Janeiro. Deus me perdoe. Glória a Deus. A jabuti, me enganaram, falando que era tartaruga, era uma jabuti. O bicho ficou do tamanho desse púlpito aqui. Tivemos que colocar ele num... Sem brincadeira, a jabuti fica desse tamanho assim. É que negócio não morre, não, irmãos. Ela quase virou uma tartaruga ninja. É terrível o negócio. E aí eu falei assim, tá bom, filho, o pai vai te dar. Meu irmão, você falou essa frase, meu Deus. É de noite. Meu pai vai me dar uma tartaruga. E só falava da tartaruga. Para a glória de Deus, começamos a pesquisar. Onde é que vamos achar? Porque a tartaruga aquática, né? Ela tem documentação, tem certidão de nascimento. Tem um chip nela, Elias. Nesse negócio assim, vou comprar uma tartaruga ali na esquina do seu... Joãozinho, não, o negócio é outro nível. Irmãos, achamos a tartaruga, minha sogra me ajudou, minha sogra é uma benção. Compramos a tartaruga, não era só a tartaruga, porque a bendita não pode ficar andando, é um trocinho desse tamanho assim, tem que ter um aquário. Naquele aquário tem que ter um aquecedor, e naquele aquecedor tem que ter uma comida, e aquela bendita ainda come um negocinho chamado pedacinho de camarão. Nossa, pastor, é investir na minha filha. Para ela sair daquele trem do celular também. Você está entendendo? Desci na frequência dela. É o sonho dela. Ela gosta de bicho. Você dá para ela uma tanajura. Você dá para ela uma borboleta. Você ganhou, Laura. Pelo amor de Deus. Não estou te dando ideia para você dar bicho para minha filha, não. Mas eu desci na frequência dela. E mesmo sem poder, nós investimos. Meus irmãos, ela coloca aquela tartaruga no braço, coloca no peito. Ela anda com aquela tartaruga para tudo que é lado. Aí sabe o que eu falei para ela assim, filha, temos uma missão. Você vai fazer seu devocional para a tartaruga. Ela subiu e começou a ler para a tartaruga. Por que eu estou te contando isso? Porque às vezes nós já dizemos logo não. E quantas vezes eu já fiz isso? E é só um bichinho. Ela vai cuidar daquele bichinho. Ela vai tratar dele. E às vezes, irmãos, nós limitamos a uma ação de Deus porque nós não conseguimos nos doar a essa frequência da criança. Frustração. Ela experimentou humilhação e experimentou provações. Irmãos, naquele tempo, ser mulher não era simples. Ela, além de ser mulher, ela ainda era estéril. E dentro da casa, naquele contexto, não é que Deus autorizou. Algumas pessoas falam assim, pastor, Deus autorizou, né, um homem ter várias mulheres. Não, irmãos, o projeto original foi Adão e Eva. Quem desenvolveu isso foram os homens, foram as mulheres. Nesse contexto, tem ali Penina e Ana. E aí, diante de uma esterilidade, Penina podia ter muitos filhos. Além de não ser mãe, ainda tinha que ouvir de Penina zoeira. É difícil, irmãos. Não posso ser mãe e Penina ainda fica mexendo comigo. Quantas coisas Ana tinha no coração devido a todo esse contexto. E ainda tinha o Eucana que vai dizer para ela assim, não sou eu melhor do que 10 filhos? É um abençoado, para não falar outra coisa, não é verdade? Então já tem o marido que se acha o cara. Tem a Penina que se achava a cara. E tem Ana que está onde nessa história? Ah, a gente vai ver isso. Porque Ana vai revelar um coração quebrantado diante das suas impossibilidades. Verso 10. E com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ah, irmão, isso aqui é poderoso. Porque Ana não ficou brigando com Penina. Ana não ficou brigando com Eucana. Ana não ficou reclamando com Deus. O texto diz que com alma amargurada, amargura de alma, irmãos, a alma dela estava perto ou dentro da depressão. Quem ela buscou? Deus. Não foi Eli. Não foram os filhos de Eli, não foi Eucana, não foi ela mesma, não foi algum líder, um profeta, não. Ela buscou o Senhor, ela se prostrou e ela começou a orar. Mães que oram, mães serão vencedoras. Mães que oram, a sua amargura será colocada no lugar certo e não é em você, é na cruz de Cristo. Mães que oram, verão a sua descendência de pé. Mães que oram vão ver os seus ventres espirituais frutíferos. E o seu ventre físico, em nome de Jesus, também frutífero. Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló. Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E olha só. Ela, pois, com amargura de alma, orou e chorou abundantemente. Mãe, olha para mim. Você tem um lugar para depositar as suas lágrimas. Mãe, você tem um lugar certo para depositar as suas dores. Mães, vocês têm um lugar especial, pronto, preparado, só para vocês. Quando eu falo isso, irmãos, eu vejo muitas mães chorando. Mas Deus registra cada nome dessa lágrima. Deus conhece você pelo nome. Deus não chama você pela sua dor. Deus chama você pelo propósito que Ele tem para você. Isso é tão poderoso, irmãos, porque muitas vezes nós queremos resolver as coisas. Mas Ana vai dizer, eu não vou conseguir resolver nada sem antes me prostrar diante dele. Eu não quero agir antes dele agir. Eu não quero falar antes dele der a sentença. Eu não quero ir antes que ele venha. Aleluia! Você não vai resolver as coisas sem antes que Deus chegue. E isso é poderoso, porque corações quebrantados abrem portas para o agir invisível de Deus. E isso requer fé. Ana é uma mulher quebrantada, encontrou o lugar certo. Ela encontrou o Deus verdadeiro. E naquele lugar, ela deposita sua amargura. Mas a amargura não fica nela. Mesmo no tempo da amargura, Ana tem um fôlego de fé. Tem uma atitude de crer. E olha que lindo, e fez, verso 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, mãe, é Davi falando a mesma coisa, mãe, Se eu vou a ti, é no nome do Senhor dos Exércitos, Golias. Uma mãe vencedora, uma mãe que experimenta o sobrenatural de Deus, ela reconhece que é o grande eu sou que está à sua frente. Ela reconhece que Deus está naquela batalha. Ela reconhece que Deus é o Senhor dos Exércitos. Então ela não vai no braço, é Deus que vai. É Deus que age, é Deus que intervém, é Deus que planta, é Deus que rega, é Deus que derrama a colheita, é Deus que está usando a minha vida e a sua vida nesses dias. Mas pastor, a Bíblia diz que nós plantamos, alguém planta, alguém rega e ele é que dá o crescimento. Sim, mas quem botou a semente na sua mão? Quem foi que fez, criou você? Quem foi que disse quem você é? Então nós fazemos tudo na dependência de Deus, irmãos. Tudo na dependência de Deus. E fé não... Fé que é fé fala. Paulo diz, cri, por isso falei. Essa mulher com a alma amargurada, ela tira a força da presença de Deus. E ela começa a declarar, se o Senhor me der um filho, ele será teu. Mas é estéril. Da onde é que saiu essa frase, irmãos? Da presença de Deus. João está na ilha de Pátimos, preso, fugindo, porque pregava o evangelho. Jesus Cristo abre os céus, a porta dos céus, e diz, João, vem para cá. Mãe, nessa manhã, Deus está chamando a senhora para subir até a presença dele e começar a ver o trono da glória de Deus e começar a ver aquele banquete celestial e começar a ver a presença do soberano. É lá que as suas causas impossíveis viverão sentenças de Deus. Sentenças de Deus acontece no tempo onde ele está sentado no alto e sublime trono. É na presença dele que as sentenças são irrevogáveis. Mães, subam até a sala do trono nessa manhã e comecem a ver a presença do eterno, soberano Senhor. Tire seus olhos da terra nessa manhã e contemple a glória, a majestade, os anjos, querubins, serafins, o céu dizendo santo, santo, santo. E você entra nesse lugar dizendo tu és santo, tu és poderoso. E essa amargura vai sendo retirada, essa raiz vai sendo arrancada do teu coração. E você começará a fazer votos de fé. Riquezas no seu coração começarão a ser declaradas na presença do eterno. Se o Senhor me der, é teu. Então o desejo de Ana não era mais ser mãe, cuidadora o tempo todo de Samuel, mas agora era para ser mãe cuidadora de um projeto de Deus. Presta atenção, Deus está procurando corações nessa manhã para que ele coloque uma semente, e essa semente é um projeto dele. Quem quer aqui abrir o seu coração hoje para essa semente de Deus aí? Faz assim com a mão. Deus quer. Porque o texto diz que ele procura adoradores. Ele procura intercessores. É por isso que Isaías me encanta, porque ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ana revela a fé que toca os olhos do Pai. Ela decide oferecer a Deus o resultado, porque ela desejava experimentar o agir sobrenatural, o fruto da fé. Ela queria gerar um filho para Deus. Tanto a fé quanto o sobrenatural não vem de nós, mas de Deus. A graça, irmãos, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que há um dom lá em Coríntios, que Paulo vai escrever, que é o dom da fé. O que é dom da fé? Você já viu uma pessoa assim, bem incrédula, acredita em nada? O dom da fé é o oposto. O negócio está assim, meu Deus, pensa agora aqui naquele terreno. Vou te ensinar o que é dom da fé. Beleza? Vamos juntos aqui? Amém? Dom da fé. Quem ali está enxergando um terreno vazio, dá um glória a Deus. Você não pegou a visão. Quem está enxergando um complexo naquele terreno vazio? Pegamos a visão todos, amém? É isso, irmãos. Dom da fé é onde você, mesmo tendo uma realidade de caos, você enxerga tudo restaurado. O dom da fé precisa governar a igreja nesses dias. Porque o caos e a incredulidade está batendo na porta da igreja. E a porta do nosso coração. Sua família toda desestruturada. Aí você entra no dom da fé. Eu já posso ver. Eu já posso ouvir. A minha família é restaurada. Eu já vejo meu filho no altar. Dom da fé. Eu já vejo meu marido aqui. Eu já vejo o batismo acontecendo. Eu já vejo... E tem gente aqui, não são poucos, que começaram a praticar isso. Eu já batizei a família toda. Porque houve um despertamento no coração. E não ficarem olhando para o passado, mas olhar para o que Deus desenhou para a sua vida. Aleluia! Segundo, irmãos. Pastor, quero viver esse sobrenatural como mãe, como família. Precisamos entender que Deus deseja desenvolver em nós um estilo de vida sobrenatural. Olha o verso 17 e 18. Então respondeu Eli, vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Foi no seu caminho. Isso aqui mexeu comigo. Porque caminhar no caminho envolve um estilo de vida. Aqueles discípulos no caminho de Emaús viram e souberam de tantas coisas da morte de Jesus. Mas eles também sabiam o que Jesus fez antes da morte. Eles estão retornando de Jerusalém no caminho e Jesus aparece ali. Eles estão conversando com Cristo. Mas o assunto era de morte. O assunto era de dor. O assunto era... Você não está sabendo o que está acontecendo? E quando nós olhamos para isso aqui, é no caminhar, é no passo a passo, que nós daremos os passos de fé. Por isso que Hebreus 11, você vai ver, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé. A igreja caminha pela fé. E olha, precisamos olhar e entender os processos de Deus na história do seu povo. Precisamos entender que Deus quer fazer com que famílias, mães, pais e filhos, caminhem dentro de um processo de Deus. Ana, irmãos, uma mulher cheia de graça, usada por Deus, mas ela é usada para quê? Para romper ciclos, para romper com a desgraça do meio do povo de Deus. E aqui aprofunda mais um pouco, porque o povo estava longe de Deus, desordem, lembra que eu te falei? Agora Deus encontra um ventre estéril. Olha essa loucura aqui, para você entender nessa manhã. Nós temos uma realidade que vai ser uma transição e um caos instalado em Israel. Desgoverno, problema, destruição, abandono de Deus. Do outro lado, tem uma mulher chorando amargamente, abundantemente. Uma mulher que está colocando diante de Deus o seu ventre. Aí Deus está assim no céu, vou conjecturar aqui, tá bom? Eu estou pensando em levantar um homem em um ventre. De repente começa uma luzinha vermelha lá com Ana. Aí Deus, né? Deixa eu ver o que estão orando aqui. Hã? Você é estéril, eu sei. Ah, interessante. Há uma amargurada, vou curar. Uhum. Como é que é? Se você tiver um filho estéril, você me dá, juntou com o meu propósito. Eu preciso levantar alguém que vai ser profeta, que vai ungir reis, que vai ungir Davi. Eu preciso, porque Saul vai falhar. Deus tem o controle de tudo. Eu preciso levantar um profeta. Mas agora tem uma mulher estéril. Uma mulher de amargura na alma, uma mulher trocada, uma mulher ofendida, uma mulher rejeitada. E essa mulher dizendo, se o Senhor me der, ele é teu, se o Senhor me der, ele é teu, se o Senhor me der, ele é teu. E Deus fala assim, sim, esse projeto é meu, então nós vamos agora nos juntar. O meu plano com o que você decidiu ofertar. Ela não decretou para Deus: o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer. Não, ela disse: Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor me der, é teu. Podemos fazer essa oração como igreja, como mães, como pais: Senhor, se o Senhor fizer, é teu. Senhor, se o Senhor agir, a glória é tua. Senhor, já está sepultado 4 dias, não pode acontecer mais nada. Nós sabemos que ele vai ressuscitar no último dia. Creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mães que estão aqui nessa manhã, se você crê, você verá a glória de Deus no teu ventre estéril, ou teu ventre espiritual, ou a tua casa está vivendo um tempo de turbilhão, de problemas. Se você crê, mãe, você vai ver a glória de Deus naquele lugar. Aleluia! Vai ver! Mesmo vendo a vergonha e dor e a humilhação, Ana não desiste de ser mãe. Certa vez uma mãe, em um vídeo respondendo para aquele homem que chamava para o céu, e aquela mulher se apresenta diante do Deus, e ela: fulana de tal, se apresente até a minha presença. E ela diz: eis-me aqui, eu só cuidei dos meus 3 filhos, eu não fiz muitas coisas, assim, vinde bendita do meu pai. E ela abre os olhos: você investiu exatamente no propósito que Deus tinha para a sua vida. Você parou sua profissão e você começou a cuidar dos 3. Ele vai dizer o nome dos 3. O fulano que você investiu toda a sua vida pregou o evangelho na nação tal, e mais de 1,5 milhão de pessoas se converteram. O segundo filho que você investiu a sua vida se tornou um outro evangelista e foi pregar na nação tal, e mais de 1 milhão de pessoas se converteram. O terceiro que você investiu a sua vida foi ser um grande homem de Deus em uma outra nação. E lá, ele investiu poderosamente nas finanças do reino de Deus. Deus te chamou para você fazer algo. E quando você faz o que Deus manda, é propósito, é garantia, é certeza de que vai terminar tudo bem. Billy Graham já disse: eu li a última página da Bíblia e lá está escrito: vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem. Quando? Quando famílias estiverem dispostas a ofertarem os seus corações. Ele está aqui. Ele está aqui. Nós podemos aprender que mesmo em um lar dividido e cheio de lutas, somos responsáveis por nossas escolhas. Ana escolheu continuar sonhando em ser mãe. O sonho, irmãos, eu quero chamar a banda aqui. O sonho não pode ser menor que o pesadelo. O sonho não pode ser menor que os limitadores. Lembra do Rio Jordão? Lembra do Mar Vermelho? Coloca o pé, pare de clamar, consagrem-se e vocês verão minhas maravilhas amanhã. Você está vendo o que vem antes? Obediência e consagração. Agora, quando você faz isso, mãe, presta atenção que isso aqui é muito forte. O Mar Vermelho e o mar... agora tem degrau, glória a Deus. Quando o Mar Vermelho está fechado, não tem acesso para passar. Mas quando o profeta coloca o pé ou o cajado, representava a autoridade de Deus. que acontece com o mar? O que antes era um limite, agora tem uma outra ação. Quando chega diante do Rio de Jordão e há consagração, aqueles homens vão entrando no mar, no Rio Jordão, e as águas vão sendo recolhidas, e faz o quê? Duas paredes. Quando mães obedecem, pais obedecem, você vive dentro dos preceitos e valores de Deus. O que antes era limite, agora está assistindo você. Aquelas paredes, daquela água toda, deviam, se fossem seres humanos, estava assim, meu Deus, eles estão passando, a gente não pode fazer nada. Eu quero declarar em nome de Jesus que os limites vão ter que te assistir nesses dias. Os opositores vão ter que te assistir nesses dias. Os ladrões de sonhos vão ter que te assistir nesses dias. E aquilo que era estéril, agora vai ter que assistir você dando de mamar. Você colocando a mamadeira. Você ensinando. Você apontando a palavra de Deus. Você dizendo, antes era limite, mas agora eu estou andando no sobrenatural de Deus. Aleluia! Aleluia! Em último lugar, em tempo de provação ou de provações, Deus deseja encontrar corações decididos a lutarem por suas famílias. Coloca para mim o capítulo 1, verso 20, por favor. Em tempo de provações, Deus deseja encontrar um coração. Assim Ana engravidou. E no devido tempo, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. O que era limite, agora carrega o milagre. O sobrenatural veio. Mas às vezes a gente para nesse texto. Mas o verso 24, nos impressiona. Porque às vezes nós, desculpa, capítulo 2, 21. A ação sobrenatural de Deus produz multiplicações das ofertas consagradas a Deus. É aqui que eu quero encerrar. Eu vou ler essa frase. A ação sobrenatural produz multiplicação das ofertas consagradas a Deus. A Deus. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu quantos filhos? E? Mas ela era estéril. A gente para em Samuel. Mas a multiplicação aconteceu porque houve oferta. Se me deres, ele será teu. São 5 pães e 2 peixes, mas está na mão certa. São só pedrinhas, está na mão certa. É a pedra, rola, tira. É Lázaro, está na mão certa. São 25 anos, Abraão e Sara esperando. Esterilidade, está na mão certa. Raquel, esterilidade, está na mão certa. Todos as três, Abraão, Isaac e Jacó, suas esposas eram estéreis. Ana, estéreo. Isabel estéreo. Todas foram mães de gerações. Você imagina a Isabel dizendo, ouvindo, ele falou que vai ser grande aos seus olhos. O nome é João. Ele é o precursor do Cristo. Aí vem João Batista. Aí isso mexe comigo, irmão. Vem João Batista andando, e aí o pessoal está assim, viu João? Os caras estão tudo lá para a igreja de Jesus, vão lá ver, vão lá conversar com ele. Eles chegam lá, o Senhor é Jesus? Sim. Aí na história aqui, Jesus começa a curar. Os caras estão vendo ele curando, libertando. Os caras, os discípulos de João, vai e volta para João e diga para ele, os cegos enxergam, os coxos andam, e os endemoniados são libertos. Aqueles discípulos voltaram correndo. Ei, João, é ele. Ele fez lá, é ele mesmo. Assim, então vão segui-lo. Aí Jesus passa e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque naquele ventre que era estéril, nasceu um propósito. Isabel entendeu, João Batista entendeu. Não tem a ver com a gente, irmãos, tem a ver com a glória dada ao nome que está acima de todo nome. O nome dele é Jesus Cristo. E quando você oferta a sua vida a Jesus, a sua vida que antes era um deserto sequíssimo, como um vale aos secos, agora ele coloca dentro de ti um manancial. Não é uma gota, é um manancial, uma fonte da água da vida. E você jamais, jamais terá sede. Pelo contrário, isso que jorra dentro de ti vai ser compartilhado diante de muitos. 5 filhos. 6 filhos, mas oferta um só. Na conta de Deus, nós sempre ficaremos devendo, e Deus sempre acima, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Fique de pé no seu lugar. Nessa manhã, você quer experimentar um quebrantamento de Deus antes do sobrenatural? Deixe seu lugar e vem para cá. Eu quero experimentar o quebrantamento de Deus, para experimentar o sobrenatural em nome de Jesus. Se temos mães aqui e você está com sua família, vem para cá. Isso, pode vir em nome de Jesus, pode vir. Eu queria que todos que estão aqui à frente fiquem de pé aqui comigo. Olhem para mim. Presta atenção. Olhem para cá. A gente olha para a história de Ana e às vezes nós somos bons em dizermos assim: isso foi com Ana. Sim, foi com Ana. Mas eu tenho na minha história de ministério 6 mulheres curadas da esterilidade física. 6. Eu tenho o nome delas. Eu sei onde elas estão. Então não diga para mim que Deus não pode curar hoje uma esterilidade. Ele pode curar. Eu preciso depender da cura que vem do nome de Jesus. Mas sabe, nessa manhã não é só a esterilidade física. Pode ser esterilidade na alma, esterilidade no chamado. Esterilidade envolve ausência de vida, bloqueio. Mas nessa manhã você está rompendo em fé, porque você está semeando antes da bênção chegar, antes do milagre acontecer. Isso mostra, sabe o que, irmãos? Uma maturidade espiritual. E essa igreja vai caminhar nisso. Nós vamos ofertar a Deus tudo que somos e temos, porque eu preciso que tudo esteja nas mãos dele. Tudo. Minhas finanças nas mãos do Senhor, o meu casamento nas mãos do Senhor, o meu chamado nas mãos do Senhor. Queridos, ontem no meu tempo de busca a Deus, eu fui tão visitado que eu tive que postar algo, porque eu quero, as minhas postagens, ela tem um fundamento. Tudo que eu posto é para abençoar pessoas, porque Deus me abençoa. Então quando Deus faz em mim, eu derramo. Por isso que eu não posto política, porque eu não ganho nada da política. É a política que precisa depender das minhas orações. Então sou eu que abençoo a política, sou eu que abençoo os políticos, sou eu que abençoo as vidas que estão lá. O que nós estamos dizendo aqui nessa manhã é o que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração ontem. Meu filho, eu vou gerar coisas tremendas nessa casa. E teve um momento do louvor, Gabriel, que uma parte da congregação estava sentada. E quando a canção veio, que era uma canção aleluia. Quando você fala aleluia, é aleluia, não é aleluias. Não existe palavra aleluias, é aleluia. É você dar total reverência a Deus. Louvor a Deus, é a Ele. Então é só Ele, não tem outros, não há outros. Irmãos, no meio daquela canção, a congregação começou a ficar de pé. E já levantaram as mãos. O que que aconteceu ali? Teve briga do ministro no altar? Teve uma chamada de atenção? Não. O Espírito Santo constrangeu. Se o Espírito Santo soprar nesse lugar, o amor dele, ai, irmãos, é um constrangimento que você não consegue ficar parado, de sentado, você vai se movendo. Eu quero, e sabe, eu estou vendo isso na nossa igreja, uma fome, uma sede de Deus em dizer: já é hora do ofertório? Não, eu já quero ir. Já é hora do apelo? Não, mas eu já quero ir. Já é hora de dedicar a vida no altar? Eu já quero ir. Sabe por quê? Porque isso é um constrangimento causado pelo Espírito Santo. O amor de Cristo nos constrange. E nós vamos orar, porque eu quero que essas famílias sejam cheias do Espírito, possuídas pelo Espírito Santo, e revelem o poder do Espírito por onde você passar. Você pode dar as mãos quem está perto de você aí? Isso. Eu não queria que ninguém ficasse só. Acha alguém aí, dá uma olhada para o lado, vai lá. Ou vem para cá, para o altar. Isso. Todos de mãos dadas. Isso. É seu irmão em Cristo. Isso. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Vamos orar nessa manhã? Espírito Santo, o Senhor está aqui. E o Senhor sabe que eu entreguei tudo. Tudo que eu tinha e o que eu não tinha. Mas eu contemplo o Senhor nessa manhã. E o Senhor deu tudo que tinha, que era o único filho por nós. E a partir daquele filho entregue na cruz, uma multiplicação extraordinária aconteceu. De o Cristo, nós temos muitos e milhares de Cristos pequenos, pequenos Cristos. E nós estamos aqui. De um, o Senhor fez e faz milhares, que são agentes de mudança, de transformação. E nessa manhã, Pai, não somente as mães, mas todos nós que experimentamos o quebrantamento, veremos a Tua glória, o Teu sobrenatural. Por isso, Espírito Santo, como um vento impetuoso que sopra dos quatro cantos dessa terra, enche esse lugar com a Tua glória nessa manhã. Manifesta o Teu poder nesse lugar e realiza curas, milagres, realiza o romper. E eu quero declarar, Senhor, que todos os limites, tudo que é bloqueio, todas as ações contrárias, tudo que é impedimento, vão assistir o Teu povo atravessando os mares, vão assistir o Teu povo avançando, vão assistir o Teu povo andando, marchando e conquistando, Pai. Nós queremos declarar famílias governadas pelo Espírito Santo de Deus. E declaramos que o ventre espiritual de cada um será frutífero, operante, ativo, porque consagramos tudo isso no Teu altar. Em nome de Jesus, diga amém. Aplauda o seu Deus.